Boa noite, senhores vereadores, comunidade aqui presente. Faço uma saudação especial ao senhor Telmo Padilha César, que é o coordenador do projeto Defender, também a senhora Silvana Loskan, secretária, o senhor Elemar Klug e Paulinho Pontel, aqui presentes. E solicito ao seu secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do dia 19 de julho de 2010. Passamos ao espaço da apreciação da ata de número 26/2010. Está aberto espaço para manifestações sobre a ata. Não havendo manifestações, coloco em votação a ata de número 26/2010. Senhores vereadores que estiveram de acordo, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Ata de número 26/2010, aprovada por unanimidade. Na sequência, passamos ao espaço da correspondência recebida. Senhores vereadores que desejaram a leitura, a favor, dirigir-se à Secretaria da Mesa. Não havendo solicitações, passamos ao espaço da correspondência expedida. Da mesma forma, senhores vereadores que desejaram a leitura, dirigem-se à Secretaria da Mesa. Também não havendo manifestações, passamos ao espaço da apresentação de matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições. Solicito ao seu secretário que apresente as matérias.
Proposição única, senhor presidente, colegas vereadores, o de resolução 7/2010, que autoriza a Câmara Municipal a co-patrocinar material impresso educativo sobre trânsito. A mesa diretora deseja apoiar a iniciativa de turmas do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica Professor Vili Rose de Agudo, que preocupadas com a elevada incidência de acidentes de trânsito na rodovia ERS-348, principalmente no trecho conhecido como Curva do Cotovelo em Várzea do Agudo e também no perímetro urbano, lançou campanha de conscientização para observância das regras de trânsito, mormente nos limites de velocidade recomendáveis para as vias e de direção defensiva. Entende a mesa diretora ser salutar apoiar iniciativas que abordam questões de tão grande relevância, como é a prevenção no trânsito. As resenhas noticiosas trazem diariamente dados que põem a sociedade em alerta, pelo elevado número de mortes e feridos, dados nos quais não estão computadas as sequelas físicas e emocionais, e o custo previdenciário do Estado para o restabelecimento do ferido. Todos estes fatos e os prejuízos materiais acabam por impactar fortemente na economia. Sempre que alguém se propõe a atuar na conscientização, deve encontrar respaldo. Considere-se também o caráter pedagógico da campanha, realizada por adolescentes que logo mais serão os motoristas usuários das rodovias. Assegura-se à Câmara de que a panfletagem do material que está sendo elaborado será realizada com absoluta segurança. Plenário Vox Populi, em 19 de julho de 2010. Mesa diretora, esta é a proposição.
Apresentada a matéria em primeira sessão de pauta, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde concedo a palavra ao vereador Valério Trebino.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Segue a palavra ao vereador Alan Miller.
Também não farei uso deste espaço, senhor presidente.
Segue o espaço, a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo à mesa diretora, colegas vereadores, demais pessoas que nos acompanham aqui na galeria, já mencionadas pela mesa. Só reforçar um pedido que eu fiz à Secretaria de Obras nesta semana, que era dar uma manutenção na estrada do Canto Católico, também da linha Teutônia, estrada também que faz travessa saindo do antigo matador Shorn, estrada saindo no CTG Sentinela do Jacuí. Então fiz esse reforço à Secretaria de Obras. Sei que devido ao período das chuvas essa secretaria encontra-se em dificuldades de trabalho, mas pedi ao secretário que desse uma preferência a essas estradas tão logo o tempo permita o trabalho. Também fiz a solicitação junto à Secretaria de Obras para que o diretor de obras, senhor Jorge, tomasse providência do conserto do calçamento na Avenida Tiradentes, mais próximo à Brigada Militar. Esse local já por diversas vezes fiz esse pedido e agora com a chegada da Volksfest, mais uma vez essa é uma estrada, essa é uma rua do nosso município bastante movimentada. Também, olhando o jornal Zero Hora de hoje, onde dizia que o nosso estado está de parabéns, uma vez que a educação do Rio Grande do Sul é a primeira educação do país. Com isso, dizer que o nosso município também faz parte disso, todos os professores, Secretaria de Educação, fazem parte, fazem com que a nossa educação realmente seja um exemplo para o restante do país. Também, falar no grande trabalho realizado pela Secretaria de Obras, junto aos canteiros centrais da nossa cidade nos últimos dias, uma vez esses trabalhos realizados já servirão de brilho para quem vir agudo na próxima semana, agora no final de semana na Volksfest, e virá que agudo cada vez se prepara mais para receber seus visitantes. Seria isso, senhor presidente.
Na sequência, passa a palavra o vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao presidente, vereador Paulo Unfer, ao secretário, vereador Wilson Dias, aos meus colegas vereadores aqui presentes, ao senhor Telmo Padilha César e sua secretária Silvana Ross, ao Paulinho Pontel, que vem lá do interior, e o Elemar Kluga também, a prestigiarem esse trabalho da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Agudo. Gostaria, nesse primeiro momento, dizer que estive no último sábado à noite no evento alusivo à Semana do Município, onde tivemos a 16º Encontro de Corais, que aconteceu no Clube Centenário, que é alusivo a 17ª Ein Volksfest aqui em Agudo, que é uma das festas tradicionais do nosso município, onde tivemos um encontro de diversos corais de várias cidades da região de Santa Cruz, Arroio do Tigre, Santa Maria e várias outras regiões aqui próximo ao nosso município. Também tivemos a apresentação dos dois corais do nosso município, onde fizeram uma apresentação muito maravilhosa, muito aplaudida pelas pessoas que lá estavam. Tivemos as pessoas, apesar de todo o tempo ser muito chuvoso naquela noite, foi um vasto público que prestigiou esse evento. E a gente viu uma declaração que o prefeito municipal fez na abertura da nossa tradicional festa que ocorreu naquela noite, dizendo que, apesar de todos os problemas que enfrentamos no início do ano, e problemas estes, perdemos vidas, perdemos custos elevados ao município em gastos que ocorreu com as chuvaradas do início do ano, apesar de tudo, nada mais importante que a música para nos trazer recordações e trazer momentos bons para nós. Então, esse encontro de corais mostrou isso e mostrou para nós que a música traz recordações boas a nós e esquecimentos daqueles acontecimentos ruins que tivemos aqui no município. Então, parabéns a organização, a Secretaria de Comércio e Turismo, que trabalhou e fez um trabalho maravilhoso que era a abertura da semana do município. Também estive na Secretaria de Obras levando algumas reivindicações das nossas estradas do interior, onde nos últimos dias tivemos bastante chuvas e ocasionando vários transtornos em algumas estradas, onde temos bastante barro e caminhões pesados, às vezes dificuldade de passar. Então pedimos a recuperação desses trechos, principalmente no momento que tiver o tempo favorável a isso. Pela secretaria nos foi informado que no momento que as chuvas derem uma tolerância, a secretaria fará essas recuperações desses trechos. Queria finalizar convidando a todos os munícipes, comunidade em geral, a participarem da nossa tradicional festa, que é muito esperada pro nosso munícipe do interior e dos nossos agricultores, que vêm muito aqui prestigiar essa festa. Seria isso a minha colocação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador João de Deus.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, cumprimentar o senhor Telmo Padilha César e a Silvana Ross.
Loscan,
quer dizer. Cumprimentar o Paulinho Puntel, cumprimentar o Elemar Klug e cumprimentar as demais pessoas que se encontram nesta casa. Como todos sabem, desse frio intenso em que neste inverno está afetando todo o Brasil, não só a nossa região sul, mas o Brasil todo, uma coisa até bastante anormal. Para se ter uma ideia, hoje no Mato Grosso está passando um frio lá a temperaturas que está deixando gado morto. Temos no Rio de Janeiro, temos pinguins que estão morrendo. São notícias que chegam a nós que nos causa certa estranheza o que está acontecendo com o tempo. E analisando essa interferência que tem o frio nos animais, nos bichos, que trazem inclusive ao óbito, imagine só ao ser humano, que em parte é bem mais delicado, mas muitas vezes por questões de não conseguir se agasalhar bem, não ter uma casa com certo conforto que dê certa temperatura apropriada para o ser humano, também poderá trazer sérios problemas para a saúde. Com este relato, eu coloco algumas reclamações que eu tenho ouvido e repassado a este vereador dos nossos servidores municipais, dos nossos colaboradores, principalmente da Secretaria de Obras, que reclamam de que estão sendo transportados até o interior em cima de caminhões caçamba. Esses caminhões caçamba, eles, como todos sabem, colegas vereadores, pessoas que estão nos escutando, não são apropriados para transportar esses servidores, que precisam se deslocar até o interior do município, lá onde tem o serviço a eles. E que, eventualmente, acontece. Mas agora, por ser inverno, acho que pediria ao líder de governo que intervisse junto à Secretaria de Obras, fizesse um apelo lá ao secretário, ao diretor, que analisasse melhor esse procedimento por se tratar agora de inverno, e que essas pessoas talvez estejam sendo sacrificadas com esse frio, e que nesse momento, principalmente essa semana, e provavelmente vai se estender durante a semana, com frio intenso, tem uma maneira diferente de levar esse pessoal para o interior. E que isso se utiliza, esses caminhões, numa eventualidade, e não como prática todos os dias. E isso poderá trazer sérios problemas para esses servidores. Nós precisamos deles não só agora no inverno, mas todo ano. E eles precisam render. Imagine só se agora esse pessoal ficar doente, na época que começar a esquentar um pouco mais, eles vão estar de atestado, vão estar doente, vão estar com uma pneumonia, algo talvez mais grave. Será um prejuízo muito maior. Então, achar uma maneira diferente de levar esse pessoal para o interior. É um apelo que eu faço como vereador e peço ao líder de governo que leve até a Secretaria de Obras e que tenha uma sensibilidade maior, principalmente nessa época agora de inverno. É um período bastante complicado e que talvez poderá trazer maiores prejuízos ainda maiores para o nosso município. E que traga para eles também uma questão mais tranquila de poder ir para o interior. Além do risco que muitas vezes tem tubos sendo transportados no meio de gente. Imagine só se uma perna ficar no meio, quebrando uma perna ou algo, talvez, quem sabe, pior ainda, deixar esse pessoal com um problema para o resto da vida. Seria, senhor presidente, a minha participação.
Seguir, concedo a palavra o vereador Stefan Stopp.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Também quero informar que nesta semana participamos de importantes palestras e reuniões, onde quero citar, no dia 15, pela manhã, participei como representante da Câmara Municipal da abertura do 4º Seminário do Arroz Irrigado no Clube Centenário. O referido seminário é organizado pelo IRGA, Emater, com apoio e patrocínio de diversas empresas do ramo. E é muito importante, onde são trocados experiências técnicas desenvolvidas para o aumento da produtividade e da qualidade do arroz colhido. No mesmo dia, também participamos da apresentação do cálculo atuarial 2010 do Previ Agudo, que teve como coordenador o atuário Joel Fraga, da empresa CSM Consultoria e Seguridade. Também foi um encontro muito importante, com amplos debates, onde se viu a necessidade da tomada de ações a curto prazo para que o regime previdenciário do município de Agudo tenha êxito a longo prazo. Então foi muito importante esse debate, onde funcionários também participaram, pessoas interessadas com a questão da futura aposentadoria, do futuro da previdência dos funcionários do município de Agudo. Ainda no mesmo dia, no dia 15, participamos da solenidade de entrega de certificados da segunda turma do curso de informática básica do Telecentro Comunitário de Agudo, onde participei como representante da Câmara Municipal e também como aluno formando. É muito importante esse telecentro, a segunda turma, onde mais de 50 pessoas se formaram, onde podemos dizer que são pessoas de todas as idades, dos 8 aos 80. São pessoas que realmente estão procurando a questão de se treinar na questão da informática, que hoje é tão necessária. E no sábado participamos também do encontro de corais, da abertura da 17ª Ein Volksfest em Agudo, conforme o colega vereador Itamar já relatou. E nesse domingo participamos do baile e da escolha das soberanas da melhor idade, que também é uma programação dentro do Ein Volksfest em Agudo. Foi muito importante este momento, onde a assistência social de Agudo tem dado muito apoio às pessoas da terceira idade, bem como também das crianças e dos adolescentes. Dando sequência à sessão, passamos ao espaço da tribuna livre, onde hoje temos a inscrição do senhor Telmo Padilha César, coordenador de projetos da Defender Defesa Civil do Patrimônio Histórico, que vai fazer uma exposição, falar sobre a exposição A História do Arroz. Então convido o senhor Telmo que use a tribuna desta casa e faça a sua explanação.
Senhor presidente Paulo Unfer, senhor vice-presidente Tamar Puntel e o secretário Wilson Dias, em nome de senhores eu quero manifestar uma boa noite, um enorme obrigado pela oportunidade de estar aqui com os senhores e a satisfação de poder falar alguma coisa sobre quase que o mesmo tema que os senhores estão falando, que é gente, né? Pessoas, demandas, sociedade. Em 1999, no final de 1999, foi publicada uma lei, Lei 9.790/99, que criou as chamadas organizações da sociedade civil de interesse público. Nós vivemos hoje uma pequena discussão que não tem muito nenhum tipo de contraponto. O que é uma ONG? O que é uma associação? O que é um instituto? E o que é uma OSCIP? Que são as organizações da sociedade civil de interesse público. Todas são associações. Instituto é instituto, é uma associação. Associação, ONG, é associação. A única diferença que existe é que, através desta lei, foi possível criar vínculos com o poder público, de tal forma que se possa desenvolver termos de parceria, não contratos, termos de parceria, onde estas associações estão habilitadas a participar de concurso de projetos e, atendendo todos os pré-requisitos do edital, poder estabelecer com o poder público, federal, estadual ou municipal, uma relação para que se possa alcançar um determinado objetivo. Isto é a principal finalidade das associações, das organizações da sociedade civil de interesse público, e é o caso da Defender. A Defender é resultado da restauração de um prédio gigantesco com 1.200 metros quadrados pertencente ao Estado, que está em Rio Pardo, onde foi a antiga escola militar de Rio Pardo, onde estudou Getúlio Vargas, Mascarenhas de Moraes, Eurico Gaspar Dutra. Este trabalho, nós, eu fiz particularmente junto com uma outra associação, tá? Que não era uma OSCIP, que era uma organização de amigos do Colégio Auxiliadora, que se instalou lá depois da Escola Militar. E aí a gente verificou que o aprendizado todo da relação que existe entre o projeto, o recurso, a gestão dessa obra, que tem enorme quantidade de diferentes profissionais atuando, nos fez perguntar o seguinte: e agora, o que vamos fazer com essa experiência adquirida? Vamos fazer o que com isso? Aprendemos a fazer a gestão, a prestação de contas, que são 15 caixas de papel desse tamanho, que a Silvana também participou bastante para que fosse feito de forma correta. Essa prestação de contas foi encaminhada, foi feita e aí? O que vão fazer com essa experiência? Ou seja, de captação, de gestão e de prestação de contas. Aí pensamos, puxa vida, a gente mora em Cachoeira, tem aqui Rio Pardo e tem ali Caçapava, né? Vamos assim dizer que são as cidades mais antigas, que têm um volume de história e patrimônio muito maior do que as que apareceram depois. Juntamos então pessoas de Rio Pardo, de Cachoeira e de Caçapava do Sul, para criar uma associação voltada para a defesa do patrimônio histórico. Acho que fomos felizes na escolha do nome, né? Defender, né? Defender, porque em inglês é a mesma coisa, é defender, mesmo sentido de defesa. E passados alguns meses, nós já conquistamos, junto ao Ministério da Justiça, a certificação como organização da sociedade civil de interesse público. Mais tarde, em 2009, o governo do Estado criou uma lei para também certificar organizações da sociedade civil com o mesmo escopo da lei, porém com algumas alterações que permitem a gestão. Tá? Gestão já é uma coisa mais complexa, mas o termo de parceria para execução e elaboração de projetos já ficou mais fácil. E nós também acabamos sendo a primeira OSCIP do Estado do Rio Grande do Sul na área de promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e cultural federal, com certificação federal, e a primeira com certificação estadual. Tudo bem. E o que é que nós estamos fazendo? Nesse momento, nós estamos desenvolvendo um projeto, já estamos executando. Fizemos o projeto para qualificar e melhorar o Museu Municipal de Cachoeira do Sul, com uma parceria, pequena parceria com a Prefeitura, que é uma contrapartida que ela teria que dar, né? Nós participamos de um edital nacional, conseguimos classificar o nosso projeto e daqui a pouco o museu vai poder ser visto em diversas partes, em qualquer parte do mundo através da internet, com todo o seu acervo. O seu acervo iconográfico vai poder estar disponível através da internet em qualquer ponto do mundo. Estamos agora autorizando a entrega de um scanner, que é uma peça grande, para escanear documentos históricos que não podem mais ser tocados, porque cada vez que se movimenta um papel muito antigo, ele acaba recebendo, pelo toque, a gordura, a sujeira, acaba degradando isso. Esses documentos, nós vamos primeiro escanear os nossos e depois vamos começar a prestar serviços para outros lugares, né? outras cidades que não têm, uma vez que esse scanner vai ser o único que tem dentro do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, estava falando para o Paulo, recebi uma ligação do secretário da Cultura, nós estamos trabalhando na restauração de telas históricas do museu, do acervo do Museu Farroupilha, em Piratini. E aí tem um monte de outras histórias do tipo: as telas que estão lá não eram para estar lá, elas pertenciam ao governo do Estado, elas relatam uma coisa, mas na descrição que foi feita no envio para esse museu é outra, né? Então, nós acabamos descobrindo a neta do pintor. Quer dizer, tudo através de internet, tudo através de pesquisa, e daqui a pouco nós vamos estar podendo trazer isso a público para que as pessoas conheçam melhor. Desenvolvemos também um projeto junto com o IRGA, em Cachoeirinha, na estação experimental do IRGA, onde existem as ruínas da casa do Major Alberto Bins. Lá nós estamos fazendo um memorial tecnológico do IRGA com algumas coisas referentes ao primeiro prefeito porto-alegrense de Porto Alegre, né? Alberto Bins também levou o cultivo do arroz para lá e tinha uma granja chamada Granja Progresso, fazia o trajeto da prefeitura de Porto Alegre para Cachoeirinha de barco, né? E esse, nós queremos recompor essas coisas todas. Temos o projeto da Casa da Aldeia em Cachoeira do Sul, que é uma casa de 1849, onde, num lugar chamado Aldeia, que foi instalado os índios, que deram origem à cidade praticamente, fizeram lá a primeira capela dedicada a São Nicolau, e depois chamaram Capela de São Nicolau da Cachoeira, mais tarde São João da Cachoeira, até conseguir a condição de vila, né? E o Cachoeira ficou, dos índios era com X, a nossa é com CH. Eu não sei se há alguma diferença nessa escrita aí. E o que é que nesse decorrer de tempo apareceu? Puxa vida, nós temos uma gigantesca história. Cachoeira do Sul tem uma gigantesca história. Eu não sou natural de Cachoeira, fui morar em Cachoeira em 83. E descobri um volume gigantesco de coisas que a gente não se dá por conta. Recentemente, um artigo de Zero Hora publica que a abolição da escravatura, na abolição da escravatura e na declaração da independência, o maior município em área do Rio Grande do Sul era Cachoeira, né? E depois a gente viu que tinha lá um prédio, e tem lá, está lá o prédio gigantesco, que é o museu, o Engenho Resch, né? Alguns vocês devem conhecer. Aquele prédio gigantesco, enorme, com uma chaminé gigantesca, parece o gasômetro, é igualzinho o gasômetro lá de Porto Alegre. E a ideia era transformar aquilo ali no primeiro museu do arroz da América Latina. Este cereal, que é responsável pelo equilíbrio da cadeia alimentar de 4/5 da população mundial, e que o Rio Grande do Sul é o maior produtor, não tem museu. A história foi perdida, a história está se perdendo, as máquinas, essas coisas todas estão desaparecendo. E isso é um grande insumo para o desenvolvimento da cultura, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, através de turismo e através das exposições. Fizemos a exposição A História do Arroz. Aí vai pesquisa, pega autor de tudo autor de agudo aqui, é um monte de autores de agudo. Um deles, inclusive, que não é daqui, mas é lá de São Leopoldo, é meu tio-avô, que é Thelmo Lauro Miller. E essa exposição era para vir para cá. O primeiro lugar que era para vir para cá, não é isso, Paulo? E acabou não dando certo por uma série de razões e tal. Mas agora nós estamos aqui trazendo e esperando que o maior número possível de jovens, de crianças, possam ter acesso a esse documento que está lá, esse livretinho que eu vi alguns dos senhores já têm, né? A gente, infelizmente, isso foi feito, infelizmente não, o período é que é muito ruim, é período eleitoral, então tem ali uma logomarca do governo que a gente não pode usar, tem que tapar, então tem um borrãozinho aí no fundo, tem um borrãozinho no meio, para esconder isso, porque não pode aparecer em função da Mas esse material, nós trouxemos 1.200 livros desse. 240 a gente já borrou hoje, os outros tem que borrar depois, tá? Para entregar nas escolas. E ser o quê? Ser um reencontro ou um começo de encontro das crianças, dos adolescentes, dos jovens, com o seu passado. Com esse passado glorioso que tem agudo. Santo Ângelo, colônia de Santo Ângelo, né? E fazer com que elas, através do conhecimento dessa história, aumentem uma coisa que eu chamo de civismo. Não é cidadania, é civismo. Amor pelo lugar, amor pela pátria, reconhecimento da sua história, valorização dos seus antepassados, e ao mesmo tempo, com isso, elas ganham autoestima e ganham muito, mas muito mesmo, no desenvolvimento das suas vidas. É sonho nosso conquistar um grande número de visitantes ali. Agradecer de forma profunda ao empenho e esforço do Paulo para que a gente pudesse trazer ao Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo, que eu estive na inauguração, né? O Rigoto veio de helicóptero, Zé Otávio veio por ali, o Gerdau Johann Peter estava aqui também. Vim aqui prestigiar, foi um convite, acho que teu mesmo, e a gente veio agora conhecer mais a casa ali, a parte lá de cima, e esperando que com isso a gente possa ter trazido alguma contribuição, porque esta é a missão da OACIP Defender. Além disso, nós viemos também nos exibir aqui, dizer, olha, a gente já tem projeto com o IRGA, já tem projeto com o Museu de Artes do Rio Grande do Sul, já tem projetos com a Prefeitura de Cachoeira, não é muito pacífico em algumas situações, há uma incompreensão entre o público e o mercado, né? O público e o mercado disputam, às vezes, de forma aguda, vamos dizer assim. E quando tem o terceiro setor, a coisa fica mais complicada ainda, porque o terceiro setor depende do mercado e depende do público. Então, o setor público, que é o primeiro setor, o mercado, o segundo setor e o terceiro setor, que são as OCIPs, ou as outras organizações não, da sociedade civil, acabam não se entendendo. Mas, no fim, o que importa é o interesse público. O interesse maior é a sociedade. E os benefícios sempre acabam caindo na mão da sociedade. As OCIPs podem remunerar a sua diretoria ou não. No nosso caso, nós não remuneramos a diretoria. Em compensação, nós contratamos e damos preferência quando precisamos usar serviços para os nossos associados. Através de licitação, através dos mecanismos da Lei 866, que nós somos obrigados a usar, e procuramos fazer com que essa parceria acabe sendo interessante. Eu espero ter atendido a expectativa de mostrar para os senhores esse tipo de organização, agradecer bastante a atenção de todos e parabenizar pelo excelente nível que vocês têm aqui na Câmara. Que coisa boa. Parabéns, muito obrigado e boa noite.
Em nome da Câmara, agradecemos o senhor Telmo por este breve relato histórico e também da atualidade, muito importante sempre para conhecimentos gerais. Na sequência, passamos ao espaço do grande expediente, onde hoje encontram-se inscritos os vereadores Wilson Dias e Valério Trebin. Passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Sequência, sua palavra, o vereador Valério Trebin.
Da mesma forma, não farei uso do espaço.
A mesma informa que para a próxima sessão estão inscritos no grande expediente os vereadores Stefan Stopp e Rui Milbrat. A seguir, passamos ao espaço da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça uma nova verificação de quórum.
Permanecem os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, comunico que se encontra na ordem do dia o projeto de resolução número 6/2010, que autoriza a Câmara Municipal a realizar despesas com homenagens pelo Dia do Colono e Motorista. Ainda comunico que a Comissão de Constituição e Justiça, que teve como relator o vereador Wilson Dias, com parecer favorável à matéria. Da mesma forma, a Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que teve como relator o vereador Rui Milbrat, também aprova e dá parecer favorável à matéria. Abre-se espaço neste momento para discussão e após votação do projeto de resolução número 6/2010. Não havendo inscrições, coloco em votação o projeto de resolução 6/2010, que autoriza a Câmara Municipal a realizar despesas com homenagens pelo Dia do Colono e Motorista. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Projeto de resolução 6/2010, aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, passamos ao espaço da discussão da pauta, onde se encontra, em primeira sessão de pauta, o projeto de resolução 7/2010, que autoriza a Câmara Municipal copatrocinar material impresso educativo sobre o trânsito, e o projeto de lei 21/2010, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para discussão dos projetos em primeira e segunda sessão de pauta.
Vereador Valério.
Está com a palavra o vereador Valério Trebino.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu vou me ater ao projeto 21/2010, que fala sobre autorização e contratação de professor. Projeto este que tramitou ou entrou nesta casa na última sessão, na qual até me manifestei e peço até escusas, pois na mesma noite acessei a internet e no portal desta casa acessei o projeto de lei, ou melhor dizendo, a lei 734/90, que cria o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Agudo, e no seu artigo 28 ele nomeia professores não manifestando, ou melhor dizendo, especificando em quais áreas estes professores vão atuar. Este plano de carreira está defasado e deveria ter já há vários anos ter recebido uma reformulação desde o ano de 96, quando foi aprovado o plano de a lei das diretrizes Eu só um pouquinho. Eu agora me perdi, mas é a questão da LDB. Tá? A LDB, que é a lei de diretrizes da educação básica brasileira. Quando, então, este projeto de 90 deveria ter recebido uma reformulação, mas não recebeu, então, este projeto, esta lei 734/90, ainda está em vigor, e no seu artigo 28 ela dá uma amplitude, criando 150 cargos. Após, foram criados mais alguns cargos, então este projeto, no seu, ou melhor dizendo, esta lei 734/90, tem esta amplitude. Este projeto é legal, e eu me equivoquei, até peço escusa aos colegas, uma vez que o profissional vai ter que apresentar a formação adequada para exercer o cargo. Uma vez está se propondo neste projeto de lei 21/2010 a contratação de um professor de danças, e há esta possibilidade, e tem na menção, ou melhor dizendo, na mensagem, para trabalhar com atividades extracurriculares. Sabemos que precisamos resgatar a cultura e as tradições alemãs aqui no município de Agudo, e há essa defasagem até no grupo Freundschaft, uma vez que a dona Hildegard, velha guerreira deste grupo de danças, pelo avançada idade que, em que ela se encontra, ela não mais faz este trabalho gratuito, e aqui esta casa deve reconhecer o trabalho que esta pessoa ao longo dos anos tem se disponibilizado, tanto na escola Dom Pedro II e também neste grupo de danças Freundschaft, e também Este profissional fará um trabalho em diversas escolas, a Escola Santos Reis, Escola 7 de Setembro, Santos Dumont e Alberto Pasqualini. Então, acredito que é importante, sim, esse projeto, e analisando e procurando nesta lei e entrando em contato com os recursos humanos, não há nenhuma ilegalidade nesse projeto de lei. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Continua aberto espaço para manifestações sobre os projetos que se encontram em primeira e segunda sessão de pauta. Não havendo mais inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão fazer a inscrição junto à mesa.
Vereador Dário.
Vereador Valério.
Estão inscritos os vereadores Dário Gás e Valério Trebino. Concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Eu saúdo mais uma vez a todos, colegas vereadores e os que permanecem aqui na galeria. Eu não iria usar esse espaço, mas como amigo Telmo, vou chamá-lo de amigo, se identificando aqui com agudo, da importância de vir aqui nesta casa, nesta noite, e explanar o trabalho que, quando fala em Colônia Santo Ângelo, eu tenho a certeza que todos os 9 colegas vereadores se arrepiam aqui nesta casa. Fizemos parte da quarta colônia, como somos chamados, mas de coração sempre fomos Colônia Santo Ângelo e sempre seremos. Isso aí dá importância de guardar materiais antigos, e tenho a experiência de ser casado com uma arquivista. Minha esposa trabalha no UFSM de Santa Maria, e sei da importância de guardar materiais antigos, a história. Um exemplo disso está aqui na nossa casa, na noite de hoje. Nós temos um quadro da Vila Aguda em 1958, se eu não me falha a memória, olhando bem daqui, olhando as fotos dos primeiros presidentes desta casa, lembro que na época não era nem colorido, para ver a importância de guardar o acervo e da importância de cultivar, como assunto na noite de hoje, era o arroz, e o arroz é uma das coisas mais importantes para o Rio Grande do Sul. Dar os parabéns ao amigo Telmo, e que conte conosco, comigo, com os 9 vereadores, e principalmente também ao Paulo. O Paulo é um dos que se identifica com coisas antigas e sempre, sempre está à disposição de quem precisa de qualquer material em nosso agudo. Ele está sempre, sempre à disposição e sempre pronto a servir. Obrigado, professor, e conte conosco.
Sequência, concedo a palavra ao vereador Valério Trebino.
Mais uma vez, cumprimentar a mesa, os colegas vereadores, e da mesma forma que o colega vereador Dário Gás se manifestou, também quero parabenizar o professor Telmo Padilha e sua equipe pelo relevante trabalho que se faz, resgatando a história da cultura de arroz, uma vez que o nosso município aqui, os municípios de toda a região centro do estado, são extremamente agrícolas. O nosso município, 78% da arrecadação, aproximadamente, vem do retorno da cultura primária, da cultura do fumo e do arroz, que são as duas principais culturas aqui do município de Agudo. Sabemos que o município precisa buscar a diversidade e implantar aos poucos outras culturas ou outras atividades primárias, mas é de extrema importância este resgate da história, como nós temos aqui no município de Agudo um historiador que também tem feito um trabalho de grande importância da nossa imigração alemã, que é os imigrantes que aqui chegaram alguns anos atrás. E é importante nós saber de onde viemos para estarmos cientes daquilo para onde nós queremos ir. Nós sabemos que a cultura do arroz é de extrema importância no município de Agudo, e hoje à tarde, caminhando pelas ruas da cidade, vendo alguns produtores desesperados pelas últimas cheias que tivemos aqui no município e em toda a região, sabemos da importância que o Rio Jacuí tem para a horticultura no centro do estado do Rio Grande do Sul, mas nas últimas cheias do início do ano trouxe grandes prejuízos e os agricultores não têm amparo de instituições financeiras ou quer que seja de instâncias do governo federal ou estadual, e hoje estão muitos deles com grandes preocupações para quitar suas dívidas ou até mesmo buscar recursos para aquisição de, principalmente, de defensivos para a nova cultura de arroz, que daqui uns dias estamos chegando em outubro, e muitos deles estão muito preocupados. Isso nos preocupa, uma vez que isso é uma engrenagem. Se lá na ponta o agricultor não consegue produzir, ele não vai gerar impostos e não vai ter comércio aqui na cidade. Mas acredito que esse trabalho, Telmo, é de extrema importância e deve ser difundido nas escolas do município, da rede municipal, estadual e particular, para que no retorno do recesso escolar agora, a partir de 1º a 19 de agosto, possam visitar esta exposição e compreender como há 50 anos ou 80 anos atrás era cultivado essa cultura totalmente manual, e o que, quais as inovações tecnológicas vieram para aumentar a produtividade e outras que virão para aumentar ainda mais esta produtividade. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Cumpridas todas as fases regimentais, quero convidar os senhores vereadores a, após essa sessão, se fazer presente no auditório João Gerdau, junto ao Instituto Cultural Alemão de Agudo, o ICPA, onde teremos a abertura da exposição A História do Arroz, que não deixa de ser também a nossa história. Agradeço a presença de todos, em especial ao senhor Telmo, à senhora Silvana, e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, na próxima segunda-feira, dia 26 de julho. Desejo a todos um bom retorno e uma boa noite.